Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2020. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço ri.mills.com.br. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa ri.mills.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Sr. Sérgio Kariya, diretor-presidente. Sr. James Guerreiro, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores. E a senhora Camila Conrado, head de relações com investidores e governança. Para abrir a teleconferência do primeiro trimestre de 2020, passo agora a palavra para o diretor-presidente, Sr. Sérgio. Pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Agradecemos o interesse e a sua participação nesta conferência telefônica. Antes de falarmos sobre os resultados da Mills no primeiro trimestre de 2020, gostaríamos de abordar o tema Covid-19, dado a sua relevância e as medidas adotadas pela companhia para combater esta crise, como podemos observar no slide 3. Em 20 de março de 2020, o Senado Federal reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil devido à pandemia. O vírus, que infelizmente já havia vitimado e ainda vitima pessoas em todo o mundo, também causou impactos nas economias internacionais e brasileiras, interrompendo uma tendência de crescimento das mesmas e provavelmente levando a recessões em 2020, segundo opiniões de economistas e analistas de mercado. Os impactos econômicos financeiros causados pelo Covid-19 começaram a ser observados na companhia a partir do final do mês de março, com a redução nas atividades de locação de equipamentos. No mês de abril, como informação adicional para melhor entendimento de tais impactos, observamos uma redução na receita de locação na unidade de negócios rental em torno de 30%, sem concentração em algum setor específico da economia, e aproximadamente 10% na unidade de negócio construção. Importante ressaltar que não observamos efeitos relevantes no fluxo de recebimentos do mês de abril, que ficou em linha com a média mensal do primeiro trimestre de 2020. Como diferenciais para enfrentar a crise, a companhia conta com um time experiente, boa situação de liquidez, perfil de dívida alongado, maior robustez com a combinação de negócios com a Solaris, receitas oriundas de vários segmentos da economia e regiões do Brasil. Um comitê interno com perfil multidisciplinar dedicado exclusivamente para tratar das várias faces do tema, maior frequência das reuniões de administração e ainda com a implementação de diversas ações em três grandes frentes. A primeira delas é a saúde, segurança dos nossos colaboradores, seus familiares e da sociedade em geral, com a adoção de medidas importantes como o aumento da modalidade de home office, sistema de turnos alternados para a equipe de operações, disponibilização de máscaras de algodão reutilizáveis para os colaboradores, suspensão de viagens de eventos com aglomeração, dentre outros. A segunda é a continuidade das atividades comerciais e operacionais, Business Continuity Plan, através da qual conseguimos manter em funcionamento mais de 95% das nossas filiais espalhadas pelo Brasil, garantindo o atendimento aos nossos clientes, notadamente aqueles inseridos nos chamados serviços essenciais, com atuação, por exemplo, em 7 hospitais de campanha. A terceira frente é de disciplina de capital, redução de despesas e performance de balanço. Visando combater os impactos econômico-financeiros da pandemia e melhorar o posicionamento da companhia quanto à retomada do crescimento. Como exemplo, emitimos R$ 100 milhões de dívida nova em março. Alongamos R$ 22 milhões de debêntures da Solaris em abril. Suspendemos os investimentos momentaneamente, atuamos de perto na gestão diária do fluxo de caixa e adotamos, quando possível, as medidas do governo federal. Implementamos também uma gestão matricial de despesas, visando reduzir os gastos, mas sem comprometer as operações da companhia. Assim, fechamos o mês de abril com R$ 260 milhões em caixa e R$ 70 milhões de caixa líquido, sendo R$ 10 milhões maior que o caixa líquido do mês de março, mostrando musculatura financeira para enfrentar esta crise. Mesmo com o exposto, obviamente, há vários riscos e incertezas sobre o futuro da economia e os respectivos impactos na companhia. Por isso, efetuamos de forma recorrente diversos testes de estresse a partir de diferentes cenários econômicos para o ano de 2020. Dessa forma, a companhia tem trabalhado em planos de contingência sucessivamente, colocando-os em prática à medida em que a necessidade se impõe, confiantes na superação dessa crise e num futuro melhor para o Brasil e para o mundo. Passando para o slide 4, vamos a outros destaques do trimestre. Encerramos o primeiro trimestre do ano de 2020 com o EBITDA ajustado de R$ 39,1 milhões, sendo 29,5% maior do que o valor registrado no primeiro trimestre do ano passado, em bases combinadas. E geramos R$ 33 milhões de fluxo de caixa operacional ajustado. O EBITDA ajustado consolidado da Rental fechou o primeiro trimestre de 2020 em aproximadamente R$ 40 milhões, sendo 17,8% superior ao primeiro trimestre de 2019, também em bases combinadas, devido principalmente aos maiores preços praticados e também às melhores taxas de utilização dos equipamentos, além da captura de sinergias com a Solaris. Já foram unificados 11 das 17 planejadas. Em construção, atingimos um EBITDA ajustado ainda negativo de R$ 0,8 milhão no primeiro trimestre de 2020, em linha com a busca pelo break-even do EBITDA proxy caixa nas atividades recorrentes dessa unidade. Agora, para falar mais especificamente do resultado do trimestre, passo a palavra ao James Guerreiro, nosso CFO e DRI.
Boa tarde. Gostaria também de agradecer a presença de todos. Considerando a relevância para a Mills da combinação de negócios com a Solaris e visando o melhor entendimento dos números do trimestre, além das informações consolidadas que refletem o resultado da Solaris na Mills a partir de maio de 2019, quando a combinação de negócios foi realizada, trazemos também algumas análises sobre informações combinadas, ou seja, referentes à soma dos resultados de Mills e Solaris para o período especificado. Os dados combinados podem ser encontrados nos slides 13 e 17 dessa apresentação e no item 17 do Earnings Release. Vamos ao slide 5. A receita líquida total consolidada do primeiro trimestre de 2020 foi de R$ 126,1 milhões, sendo que a unidade de negócios Rental contribuiu com 87% desse montante. Em bases combinadas, a receita líquida de locação do primeiro trimestre de 2020 cresceu 16% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Devido principalmente à sazonalidade do período, que apresenta uma menor utilização dos equipamentos da Rental no primeiro trimestre do ano em relação ao último, a sua receita líquida consolidada foi 4,4% menor que o realizado no quarto trimestre de 2019, com uma taxa de utilização média de 49%, compensada em parte por uma melhor base de preços. Assim, a receita líquida de locação combinada da Rental fechou o trimestre 15% maior que o verificado no mesmo período do ano anterior. A receita líquida de construção totalizou R$ 16,1 milhões no trimestre, sendo a receita de locação responsável por 83% desse montante. Receita de vendas de novos e sucata, de seminovos e sucata, 6%, indenizações e outros 6%. Notem que a redução da receita de construção em relação ao trimestre anterior deve-se principalmente à redução do volume de equipamentos vendidos como seminovos ou sucata, em linha com a evolução do projeto de redimensionamento dessa unidade de negócio. Podemos observar que 85,6% da receita líquida total de locação da companhia do primeiro trimestre de 2020 vem das plataformas aéreas, e ainda que 34,3% da receita líquida total de locação vem do segmento de infraestrutura, sendo que os equipamentos motorizados são responsáveis por 66% dessa fatia, demonstrando a penetração desses equipamentos nos mais variados setores da economia. Indo para o slide 6, os custos consolidados dos produtos vendidos e serviços prestados, excluindo depreciação e os efeitos do IFRS 16, totalizaram R$ 43,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, apresentando redução de 6,4% em relação ao trimestre anterior, principalmente devido à redução dos custos de indenização de construção, proporcional à redução da receita, e a redução dos custos com frete. O SG&A consolidado, também excluindo depreciação e os efeitos de IFRS 16, fechou o trimestre em R$ 45,6 milhões, de reais, sendo 20,7% menor que o trimestre anterior, devido principalmente à redução das despesas de redimensionamento da unidade de negócios de construção. Como pode ser visto no slide 7, detalhamos os itens não recorrentes consolidados, ou seja, aqueles referentes às ações de reestruturação da companhia, aos passivos da unidade de negócios e serviços industriais vendidos em 2013 e às despesas relacionadas à combinação de negócios com a Solaris. No primeiro trimestre de 2020, os itens não recorrentes consolidados foram negativos em R$ 1,7 milhão, principalmente em função das despesas com a integração com a Solaris. Desde o terceiro trimestre de 2019, demonstramos separadamente as despesas relacionadas ao closing e as despesas necessárias para a captura de sinergias, como pode ser visto na tabela. No slide 8, temos a evolução do EBITDA ajustado consolidado da companhia, que atingiu R$ 39,1 milhões de reais no trimestre, e do fluxo de caixa operacional ajustado, já mencionado pelo Caria. Apresentamos nos slides 9 e 10 os dados sobre o nosso endividamento. Encerramos o trimestre com uma dívida bruta consolidada de R$ 187,6 milhões de reais e caixa livre de R$ 248 milhões de reais, resultando em um caixa líquido de R$ 60,3 milhões de reais. O prazo médio para pagamento do endividamento total em 31 de março de 2020 é de 1,8 ano, com custo médio de CDI mais 3,5% ao ano. Vale lembrar que no mês de março foi concluída a quarta emissão de debêntures da Mills, no montante de R$ 100 milhões, com prazo de 5 anos, carência de principal de 1 ano, amortizações trimestrais e taxa de CDI mais 2,35% ao ano. Em abril, alongamos por um ano as debêntures da Solaris, no montante de R$ 22 milhões, de reais, que passam, então, a vencer no primeiro trimestre de 2022. No slide 10, então, podemos encontrar um gráfico comparativo com essa nova curva de amortização das dívidas. Avançando para o slide 11, destacamos os nossos covenants, que estão novamente dentro do patamar esperado. No slide 12, expomos alguns dados consolidados dos últimos anos. No slide 13, apresentamos alguns dados combinados de Mills e Solaris. E os slides seguintes trazem mais informações sobre o desempenho de cada unidade de negócio. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e agora estamos disponíveis para a sessão de perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Maurício Ramani, Rich.
Parabéns pelos resultados, Cari, a todos. Agora, após esse resultado do primeiro trimestre foi muito forte, você já está falando de uma redução de 30% nas receitas em abril, né? Não seria... O que dá para fazer em termos de cortes de custo, especialmente em cortes no SG&A? Não existe um espaço para reduzir aí? A gente vê muitas empresas aí fazendo cortes e a gente fica muito feliz com as medidas tomadas em termos de liquidez, de aumento do caixa da companhia. Eu acho que esse primeiro momento foi isso mesmo. Mas agora não seria um segundo momento de cortar custo fixo? A gente sabe que a economia está demorando, vai demorar um pouco para voltar de qualquer maneira. Então, não seria prudente fazer uma redução de custo fixo? O que a empresa está olhando nesse sentido?
Obrigado pela pergunta, Maurício. Eu diria que a companhia, nós estamos bastante atentos com todas as alternativas e possibilidades em termos de redução de custo e despesa de uma maneira geral, né? Eu acho que quando você vai, como eu mencionei na abertura, para análise de despesas de DNA, a gente está com a gestão matricial de despesas, estamos olhando, né, linha a linha e as suas possibilidades e as alternativas. Obviamente, a gente também olha as outras possibilidades, como MP936, a gente observa todas as alternativas e possibilidades que elas possam ser feitas, e quando a gente entender que há necessidade de acioná-las, a gente vai acionar, né? O cenário que a gente ainda tem visto ali para frente, obviamente, tem uma deterioração bastante forte com relação ao top line, mas ainda tem um entendimento das possibilidades aí de melhoria para o terceiro trimestre, né? E enquanto a gente não tiver essa visibilidade muito clara, a gente ainda está segurando algumas medidas um pouco mais fortes, tá, Maurício?
Cari, se puder falar um pouco o que vocês estão sentindo em maio, se é ainda uma deterioração ainda maior em relação a abril, o que vocês estão vendo?
Olha, eu diria assim, é muito difícil enxergar, né? Porque a cada dia e a cada momento a gente tem notícias diferentes do que vai acontecer. Estamos olhando de perto, né, os potenciais endurecimentos dos lockdowns em cada uma das cidades as quais atuam. Eu acho que tem uma vantagem quando a gente está com uma cobertura nacional, como nós temos, né, em diferentes localidades. Os momentos de cada um dos estados barra cidades, elas são distintas, né? Então, a gente já tem filiais, as quais a gente já está tendo alguns arrefecimentos, até uma reabertura gradual da própria economia daquela localidade, enquanto outras, um endurecimento, né? Então, por isso que o nosso comitê de crise continua sendo acionado, se encontra diariamente para a gente avaliar cidade a cidade, né, quais são os impactos e quais as medidas tomadas, né? Então, é muito difícil te reafirmar se há um outlook de deterioração dali para frente, né? O que a gente está passando para vocês é o cenário de abril, que março praticamente não houve um impacto em termos de resultado, né? Já abriu esse impacto aí na ordem de 30%, como mencionei.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Gonzaga, Pacífico.
Boa tarde, Caria. Boa tarde, Guerreiro. Muito bem. Primeiro, parabéns pelo resultado do ambiente adverso no final do trimestre. Duas perguntas do meu lado. A primeira, eu fiquei muito impressionado com o desempenho de SG&A no segundo de construção. Sei que na comparação em relação ao quarto tri tem fatores não recorrentes na base, mas mesmo na comparação em relação ao primeiro tri de 2019. Aí eu queria entender o quanto que disso é recorrente. Eu sei que o foco de vocês justamente é o break-even, o quanto antes no segmento, mas para entender o quanto que esse é o novo nível base de SG&A do segmento. E um pouco ligando à pergunta anterior, eu queria entender um pouco como vocês veem a geração de caixa da empresa nos próximos meses, dependendo de cada cenário em particular, né? Qual teria que ser, talvez, a piora adicional em receita para prejudicar a geração de caixa do lado do saldo operacional? E do lado de capital de giro, vocês comentaram que as recebimentos continuam normais, se continua assim, e prazos fornecedores que vocês conseguiram obter, que pelo que eu vi nesse trimestre, não foi o caso, que esse foi um ganho de ajudou a geração de caixas, deve ser mais em abril. Obrigado.
Pedro Guerreiro, tudo bem? Eu vou pedir daqui a pouquinho só para você repetir a segunda pergunta, porque acabou falhando aqui para mim. Mas com relação à primeira, se eu te entendi bem, a gente sai de uma base ali de 16, 17 milhões, que aqui não é uma base, né, de um resultado ali de 16, 17 milhões de SG&A de construção para 8, né? A maior parte foi realmente despesas não recorrentes, reestruturação, etc. E a gente teve também, no trimestre passado, algumas complementações de provisão que foram feitas para encerramento ali do exercício, né? Então, se a gente olhar mais os dados recorrentes, quando a gente olha serviços gerais, né, 2,9, 2,2 agora, e as despesas normais do operacionais, consumo, etc., também que a gente tem na unidade, a gente também não vê nenhuma grande variação. Assim, é óbvio que a gente, como o Caria colocou, a gente continua buscando o break-even dessa unidade de negócio, né, de EBITDA próprio caixa. A gente teve um bom primeiro trimestre nesse sentido. Naturalmente, agora a gente tem que ver o segundo trimestre com os eventuais, quer dizer, com os impactos aí da pandemia. Eu pediria, por gentileza, que você repetisse só a segunda pergunta, porque ela cortou aqui, eu tenho medo de te responder alguma coisa inadequada.
Obrigado pela resposta. Eu queria um pouco, na geração de caixa, vocês continuam em abril, pelo que vocês comentaram de saldo de caixa. Primeiro, o quanto que ela pode ser mantida, dependendo do nível de queda de demanda adicional que pode acontecer, isso olhando do lado do saldo operacional, né? E olhando do lado de capital de giro, entender se o fluxo de recebimentos continua normal, como vocês comentaram, para abril. E na questão de prazo fornecedor, vocês estão conseguindo estender prazos fornecedores mesmo? Porque acho que essa foi uma medida de vocês, mas quando eu olho o fluxo de caixa do primeiro tri desse ano, não parece ser contribuído para a geração de caixa operacional do primeiro tri ainda.
A gente, começando aí de trás para frente, obrigado por repetir. A gente sim, a gente tem conseguido renegociar. Essa é uma questão importante que você citou também, porque não adianta a gente simplesmente suspender pagamento a fornecedor, porque a gente também precisa deles, né? Não adianta fazer uma gestão de caixa muito radical a ponto de suspender pagamento de todos os fornecedores. Então, a gente faz realmente uma gestão desse caixa. Claro, olhando eventuais reprogramações de recebimentos de clientes, né, por solicitações de clientes, renegociações com clientes que óbvio que uma situação dessa acaba nos trazendo. E da mesma forma, somos clientes desses fornecedores, né? A gente também bate nos fornecedores e também renegocia. Até o momento, pelo jeito, a gente conseguiu sim manter esse equilíbrio de fluxo de caixa, tá? A gente vem conseguindo manter esse equilíbrio olhando capital de giro, né? E com relação à geração de caixa, como o Caria também citou, é o que a gente vê de abril é que, claro, né, no Brasil crescendo, né, que é o que a gente esperava aí no ano passado, mas a gente esperava que o mundo também crescesse. O que a gente esperava no ano passado, óbvio que a gente esperava ter um recebimento maior ainda em abril, no segundo trimestre, que seja, mas não que isso conote uma inadimplência aqui de clientes, né? Claro que a gente que pode ser que isso deteriore, naturalmente, né? Dependendo da situação financeira dos nossos clientes também, uma coisa que a gente olha de perto. Mas ainda não, o mês de abril, que é o que a gente tem mais vivos aqui os números, né? Mais recentes, a gente não vê ainda essa deterioração na capacidade de pagamento aí da base geral de clientes da Minas, né? Mas a gente está de olho sim. De forma que acho que o impacto em fluxo de caixa ele vai acabar dependendo muito de como performa a receita da companhia, né? Que o próprio Caria já trouxe o impacto em abril de 30%. Então, naturalmente, o meu fluxo de recebimentos ele se torna menor nesse período.
Tá, perfeito, super claro. E aí, para entender, teve essa queda de 30% em abril, qual o espaço adicional de queda para vocês antes de ter comprometer a geração de caixa do resultado operacional?
Essa é uma pergunta difícil até de responder, porque como o Caria colocou, assim, óbvio que a gente tem um leque de alternativas também para cortar ainda despesas, né? Então, a gente faz uma gestão de caixa, naturalmente, já trabalha renegociação aí de dívidas. E é óbvio que se a gente tem uma frustração forte de top line, ainda mais forte do que a gente tem visto, e a gente viu em abril que com as ações que a gente tomou, lógico, também com medidas do governo federal que a gente adotou, a gente conseguiu ainda compensar e gerar caixa mesmo diante de uma perda de 30% de receita de locação da rental, né? Naturalmente, se você fala, né, até fazer um vínculo com a pergunta do Maurício, naturalmente, se você fala numa redução de receita de 50% ou 60%, vamos aqui botar aqui um cenário imaginário, é bem razoável pensar que a gente também vai ser obrigado a tomar medidas mais duras para manter o equilíbrio econômico financeiro da companhia, né? Então, é difícil dizer se a gente aguenta mais 10, mais 15, mais 20, sem saber quais medidas em si a gente colocaria na rua, né?
Clarice, muito obrigado pela resposta e parabéns de novo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso queira fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir.
Prezados, gostaríamos de agradecer a participação de vocês na conferência telefônica sobre os resultados da Mills do primeiro trimestre de 2020. A equipe de relações com investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da Mills está encerrada. Agradecemos a participação de todos e lembramos que o áudio dessa teleconferência para replay e a apresentação de slides estarão disponíveis no site de Relações com Investidores da companhia no endereço ri.mills.com.br. Tenha uma ótima tarde.